Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no que anda acontecendo com a comercialização do milho no Brasil. Uma pressão aí nos preços tem sido registrada nas últimas semanas, principalmente. O mês de outubro tem marcado aí uma queda até expressiva para os preços. Quando a gente compara com o ano passado, tem aí uma diferença bastante importante, principalmente nas exportações. Obviamente, a gente quer entender que mercado é esse, o que está acontecendo, quais as motivações dessa redução aí dos preços nesse momento importante de comercialização para o produtor. E quem nos ajuda é o Lucílio Alves, pesquisador lá do CPEA. Aliás, o Lucílio já está aqui com a gente via Skype. Seja bem-vindo, Lucílio. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo te perguntando o que justifica essa pressão que a gente está vendo aí nos preços, principalmente acentuada agora no mês de outubro, certo, Lucílio?
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Sim, nós estamos vendo uma queda de preços mais intensa durante o mês de outubro para o milho, né, em especial, ao contrário do esperado aí por muitos agentes para esse momento. Certamente esse é um período que, na verdade, se esperaria uma retomada das cotações, o que coincide claramente com uma exportação mais intensa. Então, exportação de milho de forma mais expressiva tende a enxugar o mercado interno e os preços tendem a subir. Agora, em 2018, na verdade, a gente está vendo um ritmo de embarque bem menor do que o esperado, especialmente aí para agosto, setembro, e devemos ter isso se concretizando em outubro, um ritmo bem menor comparado aos anos anteriores, e nesse caso sobra mais produto aqui dentro, e os preços tendem a ser pressionados, né? Não podemos esquecer que nós saímos aí, ou começamos o ano safra com um estoque extremamente elevado, o maior da história, em virtude da boa safra que havia sido observado em 2017. Durante 2018, a gente até teve uma quebra de safra em diferentes regiões, devido ao clima não muito satisfatório, tanto para o verão, mas especialmente para a segunda safra. Isso reduziu a disponibilidade, ou reduziu, na verdade, a produção. Porém, nós ainda tivemos o segundo maior volume em termos de disponibilidade interna, o segundo maior volume da história, né? Ou seja, nós tivemos disponível para consumo doméstico mais de 98 milhões de toneladas. O consumo interno está crescendo, se espera aí algo próximo de 60 milhões de toneladas sendo consumido internamente, porém isso ainda abre um excedente em relação à oferta doméstica na casa de 39 milhões de toneladas. Então, um excedente desse nível com exportações em queda e agora se esperando aí exportações na casa de 25,5 milhões de toneladas, que são os últimos dados da Conab, certamente faz a gente ter de novo um estoque de passagem alto, isso em janeiro de 2019. Então, o mercado tenta aí, ajustar suas expectativas em função desses novos números, né? No curto prazo, de qualquer maneira, nós ainda tivemos aí a pressão da taxa de câmbio, que derruba a paridade de exportação e faz com que o mercado interno vá junto, né? Caminhe na mesma intensidade. E é essa paridade de exportação que dá um limite mínimo de preços domésticos. Podemos esquecer também que os preços internos são superiores aos preços de países concorrentes, em especial o Hemisfério Norte, no caso dos Estados Unidos, e agora é pico de oferta também nos Estados Unidos. Então, isso também tira compradores do Brasil em detrimento ou levando eles para outros ofertantes como Estados Unidos. Ainda no mercado interno, nós tivemos durante o mês de maio a questão das greves dos caminhoneiros. Isso, queira ou não, afetou toda uma expectativa de como o mercado de frete trabalharia para os próximos meses e que fez, consequentemente, haver uma restrição de contratos a termo de médio e longo prazo. E exatamente em maio, junho e julho que se intensificam os contratos de milho para o segundo semestre, porque é o momento em que já há uma definição quanto ao tamanho da safra. Então, isso limitou os novos contratos. Os contratos passaram a ser de períodos mais curtos para atendimento e, consequentemente, perdemos o time de negociação, porque depois chegou o produto de outros países, no caso, países do Hemisfério Norte. Então, isso contribuiu, de qualquer maneira, né, no agregado, para que sobrasse mais produto aqui dentro. O outro ponto, ainda a questão doméstica, se refere à demanda muito mais ativa para soja no segundo semestre, e as tradings consideram mais rentável exportar soja do que milho. Então, isso também fez com que se focassem os negócios de soja em detrimento do milho, novamente levando a excedente aqui dentro, né? Então, isso atrapalhou totalmente o ritmo de negócio, favorecendo aí quedas domésticas, ao contrário do que se esperaria. O que pesa aí, né? Agora, na verdade, nós já estamos entrando na safra de 2018 a 2019, e fica a questão de como as cotações caminharão para os próximos meses. De novo, nós vamos começar o ano safra em fevereiro de 2019 com o segundo maior estoque da história. Tudo indica que nós tenhamos uma safra maior em 2019 comparativamente a 2018. Nós temos diferentes estados que devem aumentar a área da safra de verão, quanto também se espera um aumento de área de segunda safra. Além disso, se espera uma recuperação da produtividade que, no agregado, vão levar a um aumento de ofertas. Se tudo correr bem, nós temos todas as condições para que se chegue a uma maior disponibilidade interna da história, ou seja, superando aí a 105 milhões de toneladas. A questão, de novo, fica em relação às exportações, em virtude que isso vai fazer com que a gente tenha aí acima de 41, 42 milhões de toneladas de excedente, mesmo considerando já um crescimento do consumo doméstico, né? Então, de novo, vamos necessitar de grandes volumes de exportação. O que os números apontam, especialmente quando a gente olha a bolsa de valores, é que não há cenário para quedas, de qualquer maneira, quedas tão bruscas de preços de agora para o ano que vem. Pelo menos é isso que os agentes estão apontando. Mas para que isso aconteça, certamente há expectativa de um ritmo mais intenso das exportações em 2019, especialmente no segundo semestre. De qualquer maneira, isso vai fazer com que a gente tenha, sim, preços de milho em 2019, não tão menores do que os atuais, mas certamente menores do que foram observados no primeiro semestre de 2018. Isso melhora a competitividade do Brasil perante o mercado internacional, mas, acima de tudo, favorece uma competitividade dos segmentos consumidores de milho, especialmente os de carnes, como aves e suínos, que tiveram um ano de 2018 não muito favorável.
Mas daí você tem uma melhora da competitividade dos compradores, mas como é que fica a renda do produtor? Ainda tem gordura para queimar ou já está no limite, Lucílio?
Alexandre, eu acho que o grande ponto que vai influenciar nesse cenário é certamente a compra de insumos. Talvez tenha sido em um ambiente de câmbio mais elevado e um posterior venda da produção, possivelmente em uma taxa de câmbio mais pressionada. Então, isso pode levar a um descasamento. Se a gente considerar ainda os dados de setembro e outubro e contratos para o ano que vem, o cenário ainda é favorável. Agora, é um cenário de margens não muito expressivas, mas ainda é um cenário favorável. O milho é sempre uma grande incógnita. A gente tem casos, Brasil afora, de altíssima produtividade, mas margens zeradas ou negativas. Nós temos um cenário aí, em outros casos, de produtividades menores, com custos menores, em que acabam aí a conta fechando. No agregado, o que a gente vê é que o milho, o produtor, ainda tem margens muito baixas, quando não negativas. Porém, a gente não tem muitas alternativas em termos de consumo. Eu acho que esse ambiente de expectativas de preços para o ano que vem, menores do que 2018, vai fazer com que o produtor ajuste a questão de custo e de tecnologia. E certamente um dos principais fatores que vão influenciar, dois deles, é o tipo de semente que vai ser utilizada, e a quantidade de fertilizantes também a ser aplicada.
O que pode ter como consequência uma redução de produtividade também.
O que diminui o nível tecnológico e sim pode reduzir as produtividades. O custo do milho está subindo muito e esses dois insumos são os que mais subiram, especialmente semente. Isso está levando os produtores a buscar sementes de nível tecnológico inferior, mas de custo muito menor do que outras tecnologias. E isso certamente vai ter impacto na produção final, certamente. Mas é o ajuste necessário buscando aí alguma melhora de rentabilidade.
Vamos entender essa movimentação dos preços. Como é que eles estão hoje, Lucílio? E em relação ao melhor momento do ano, qual que é essa perda aí?
Alexandre, se a gente pegar, calma aí, deixa eu tentar cruzar alguns números e claramente eu vou ter que pegar dados aqui de Campinas para que a gente tenha um parâmetro mais adequado. O melhor momento para venda foi no mês de maio de 2018. O preço estava subindo e isso já estava sendo reflexo daquela seca, tanto em abril quanto em maio. Mas a greve do caminhoneiro fez as cotações caírem de forma mais intensa até julho. E depois, aí sim, quando já tínhamos um caminho de colheita, um ritmo de colheita mais intenso, e se observando menores produtividades, as cotações começaram a subir durante o mês de agosto. Já havia então esse cenário de um ritmo de exportação relativamente bom e com oferta menor. Então, os preços subiram. Porém, com as exportações não ganhando ritmo, os preços voltaram a cair. Então, com média agora em outubro, praticamente aí o menor em 6 meses, né? Ele ainda está muito na média de junho, mas nós temos tudo para começar em novembro e temos essa semana como os menores preços desde fevereiro deste ano.
Quer dizer, o cenário não é muito animador, então, né, Lucília?
Se a gente olhar as cotações de mercado futuro, inclusive para Campinas, eles ainda apontam um cenário de preços firmes, não tão firmes quanto no primeiro semestre de 2018, mas ainda melhores do que 17 e 16.
Ah, é?
Isso. Agora, isso não quer dizer que a rentabilidade vai ser melhor, porque exatamente os custos também subiram. E subiram no momento de taxa de câmbio maior e em que muitos produtores travaram os seus custos para a segunda safra, que vai ser semeada já no início de 2019.
Quer dizer, tem que fazer conta para saber se, no caso específico dele, ele está tendo alguma margem ali, certo?
Esse é o caminho, Alexandre. Agora, o outro ponto importante em que as nossas pesquisas vêm apontando é no sentido de qual é o percentual de área sendo utilizada com milho, especialmente o milho segunda safra, né? Isso vale de forma mais expressiva para o cerrado. Ou seja, não necessariamente há necessidade e condições de ir para uso de uma área total em milho segunda safra, porque isso pode elevar muito risco e talvez corroer toda a rentabilidade da soja. Então é preciso buscar um equilíbrio de sistema, que é o uso de área de primeira safra com esse milho de segunda safra, né? A primeira safra já está data. Então, qual vai ser esse percentual a ser destinado a milho, visando certamente uma redução de risco e melhora da margem do sistema como um todo.
A primeira safra, ela teve essa percepção de menor renda também? Diminuiu, Lucílio?
Se os agentes conseguiram travar contratos a termo, ainda conseguiram preços atrativos. Agora, se esperar certamente para fazer contratos em períodos de colheita, considerando que a gente vai começar fevereiro de 2019 com o segundo maior volume de estoque de passagem, nós podemos ter aí de novo um descasamento muito grande entre custos e receitas.
Hoje a gente está falando de um indicador valendo aí 30 e 34,50, é isso?
34,55 no mercado de lotes em Campinas ou na região de Campinas. Então, de novo, isso não vale para os preços no mercado, ou melhor, o preço ao produtor propriamente dito. Nós podemos ter diferenças bem grandes entre o preço ao produtor e o preço de mercado de lotes. Então, nós poderíamos considerar aqui, em diferentes regiões, 32 e 38 em Campos Novos, em Santa Catarina, isso ao produtor, 23,67 ao produtor na região de Campo Grande. Se eu caminhar aqui para outras regiões do Brasil, deixa eu tentar localizar alguns dados, 34,59 em Juí, Rio Grande do Sul, deixa eu pegar algumas regiões. Do Paraná, São Paulo, Mogiana, uma região importante em termos de oferta, 28,60 ao produtor, contra quase 33 no mercado disponível. Norte do Paraná, na casa de 27 em média ao produtor. Então, vejo aqui muito distante desse preço no mercado disponível que a gente está relatando aqui.
E aquilo que você falou, né? Apesar de preços nominais serem melhores que comparados a anos anteriores, a dificuldade é saber se está tendo renda ou não, né?
Exatamente, exatamente. O milho é bem complicado, Alexandre, porque os preços regionais podem se diferenciar bastante ao longo do tempo. Durante os meses do ano, por exemplo, aqui, se a gente pegar o oeste catarinense, uma região importante de consumo, nós estamos falando em R$ 40 no mercado disponível, contra Campinas, que também é compradora, R$ 34,55. Então, uma diferença expressiva. Agora, isso não se comporta nessa mesma diferença ao longo do ano. Então, é preciso avaliar os períodos de compra e os períodos de venda ou os períodos de maior oferta regional, em virtude dessas oscilações ou dessas sazonalidades diferentes, de acordo claramente com uma oferta regional.
Tem alguma perspectiva de retomada de demanda aí no, no, nos próximos meses, Lucílio?
Olha, Alexandre, se a gente pegar e tomar como base os dados da Conab, né, que tenta agregar isso, a expectativa para o ano que vem é que o mercado interno possa consumir 62,5 milhões de toneladas, contra 59,8 milhões de toneladas, o ano passado, ou durante esse ano, na verdade. E um crescimento de mais de 5 milhões de toneladas em, vamos pegar o mínimo aqui, que foi 2015, 2016, aquele aumento de preço, 7 milhões e meio de toneladas em 3 anos, 4 anos. Então é um ritmo bom de demanda, né? Agora, o outro ponto que também vai influenciar aí as novas unidades produtoras de etanol, especialmente no Centro-Oeste, que vão reduzir um pouco essa disponibilidade de envio para outros estados, ou necessidade de exportação. E isso pode também elevar o consumo agregado doméstico.
Mas elas têm um potencial grande de consumo?
Regionalmente, sim. No agregado nacional, considerando os 40 milhões de toneladas excedentes, ou até mais disso, 42 que a gente falou, vai mexer pouco, mas isso. Considerando, por exemplo, Mato Grosso, que é o estado com maior excedente, que mais precisa enviar produtos para outro estado, isso pode mexer na formação de preço.
Muito bem. Agora, quando você falou aí que uma redução aí dos preços pode tornar o produto brasileiro mais competitivo, no caso agora especificamente falando da exportação, vamos conseguir mais mercado lá fora? Eu te pergunto porque a gente tem uma tendência, Lucílio, de um trigo de menor qualidade entrando no mercado. Será que esse trigo de menor qualidade no mercado internacional, ele não pode virar um concorrente aí para o milho?
Isso é um ponto bem lembrado, Alexander. Nós estamos tendo um ano de safra de trigo muito ruim em diferentes regiões, inclusive Europa, e que é um grande consumidor de milho. Então, certamente, o trigo de pior qualidade pode favorecer a destinação desse trigo para a ração e diminuir a pressão sobre o mercado de milho. Agora, o ponto importante, que vale para os dois mercados, é que o volume da produção mundial, que é transacionada entre países, é muito pequeno. E o Brasil tem uma amplitude de atendimento de demandas ou de exportações relativamente grandes. Então, no milho, nós não temos uma dependência de um país específico. É como nós temos na soja, em que 70% ou mais da nossa produção vai para a China. Ele é mais disseminado, então isso favorece vendas menores para diferentes países e compensar um pouquinho essa disseminação de maior oferta de outros produtos em nível mundial. Agora, de qualquer maneira, a gente está falando já de 2019, em que isso pode já ter se alterado, ou esse trigo, inclusive, disseminado.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, a gente tem que continuar prestando atenção na evolução dos preços aí, principalmente para saber se esse ritmo de pressão ele pode ser agravado aí, né, Lucílio? Ou se, de repente, a gente tem um comportamento de restrição de oferta, enfim, do próprio produtor, que, de repente, pode dar um outro rumo aí para o mercado. Mas, por enquanto, o cenário não é muito favorável, que vai obrigar o produtor a ter uma atitude diferenciada na hora de planejar o plantio da próxima safra, principalmente. Como você disse, talvez o produtor tenha que reduzir tecnologia e isso vai impactar, no final das contas, na produtividade. No entanto, ainda assim, teremos um grande estoque, uma oferta ainda elevada e os ajustes só serão percebidos mais a longo prazo, né, Lucílio?
Exatamente isso o contexto, Alexander. E o ponto que sempre vale lembrar é que o mercado de milho pode mudar em termos de tendência rapidamente. E isso pode acontecer regionalmente, não necessariamente de um contexto nacional. Diferente da soja, em que nós temos uma formação de preços externa, em que rapidamente se dissemina para todas as regiões do Brasil, no milho isso não acontece. Fatores externos podem demorar meses para chegar aqui dentro, ou pelo menos algumas semanas, e as regiões que mais dependem das exportações podem sentir de forma mais intensa inicialmente e depois isso se disseminar para outras regiões. Ou, ao mesmo tempo, uma restrição de oferta em uma importante região compradora pode alavancar preços e não necessariamente isso vá para outras regiões. Isso vai acontecer ao longo do tempo. Em resumo da história, o mercado de milho é muito mais arriscado de operação, seja para compradores ou seja para vendedores, o que exige sim esse acompanhamento mais de perto e a busca por antecipação de cenários de médio e longo prazo. Para médio e longo prazo a gente até consegue avaliar um pouco de tendências olhando estoque e olhando demanda mundial, mas de curto prazo é onde as coisas podem aí terem oscilações mais expressivas. Então é necessário, sem dúvida, estar mais atento às condições de oferta e demanda como um todo dentro desse mercado.
Muito bom. Meu caro Lucílio Alves, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente sempre agarra aí no Lucílio para explicar para a gente essa movimentação do mercado e principalmente trazer esses cenários, né, de perspectivas aí, que a partir desses cenários a gente consegue entender para onde o preço pode caminhar. Não são cenários muito positivos, não, mas enfim, ajustes podem ser feitos e a gente pode ver aí uma mudança de cenário. De qualquer forma, a atenção aí vale muito para o produtor nesse momento. Obrigado, Lucílio. Um abraço para você, meu amigo.
Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço a todos.
Muito bem. Está aí Lucílio Alves, pesquisador do CPEA, fazendo essa análise do mercado do milho, em termos de oferta, demanda e comportamento de preços. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.